o difícil, senador Álvaro Dias, é imaginar e pensar que os próprios parlamentares vão abrir mão de uma prerrogativa que tem, que lhe é dada pela Constituição Federal, de poder debater, discutir, propor aquilo que o trabalhador brasileiro tem o direito de receber, que é um salário digno. Aliás, a Constituição, pela Constituição brasileira, nós tínhamos que debater mesmo essa questão de não deixar que o salário mínimo sofra decréscimo, que ele vá sempre num crescendo para oferecer a todo trabalhador um salário melhor, um salário que dê para que ele possa ter os seus filhos estudando, para que ele possa ter comida na mesa, para que ele possa ter lazer e cultura, para que ele possa ter uma vida melhor. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui na história também e deixar mais claro para a população brasileira que logo após o Plano Real, em 95, no governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos, o trabalhador brasileiro teve um ganho de 22,62% no mínimo. 22%, foi o mais alto índice de aumento do salário mínimo. E tivemos durante quedas episódicas durante esse tempo, mas depois no governo Lula tivemos um outro pico de 13,04% em 2006. Foi outro pico que nós tivemos, 22% no governo Fernando Henrique em 2005 e depois em 2006 no governo Lula, 13,4%. Portanto, em 16 anos, juntando aí os 8 anos do governo Fernando Henrique e os 8 anos do governo Lula, o aumento foi de 121%, aumento real do salário mínimo. Isso significa que o salário mínimo conseguiu uma recuperação histórica nesses 16 anos. E não podemos agora deixar que isso se esvaia, suma, como um vento que passou aí e acabe. E com essa regra absurda que o governo quer colocar por decreto, todos os anos aumentar o salário mínimo por decreto, isto é, a bel prazer daquilo que o governo acreditar, mas tem uma regra. E se o país, naquele ano, tiver uma inflação muito baixa, ou não, uma inflação, aliás, muito alta, e não pudermos fazer nada, vamos ficar aqui de boca fechada, porque não vamos poder nem discutir, nem propor, nem dizer ao governo de onde que ele pode tirar recurso para cobrir aquilo que o trabalhador tem direito? O ruim mesmo é quando o governo apoia e ajuda grandes empresários, grandes empreiteiros, que ganham, que não nada lhes toca nesse país, e quando o pequenininho, o menor, o trabalhador brasileiro esteja com seu salário achatado. Esses dois pesos e duas medidas é que não pode ter no nosso país. Mas eu quero dizer aqui, se pode sim dar um salário maior, um reajuste maior do mínimo. É só o governo fazer o dever de casa. Aquilo que nós temos dito sistematicamente aqui. Reduzir as mordomias, os cargos comissionados, o gasto abusivo com custeio, as despesas inúteis que existem no governo e poder fazer um governo mais austero e, portanto, não precisar fazer com que o trabalhador pague o pato na questão de descontrole das contas do governo federal. E eu quero dizer outra questão que o governo tem colocado muito, que os estados e municípios não querem saber do trabalhador ganhar mais no salário mínimo, que isso prejudica os estados e prejudica os municípios. Eu quero dizer que o que prejudica os estados e os municípios é essa concentração de renda na União. Quer dizer, quando nós queremos aqui discutir um pacto federativo, é dizer que a União não pode ficar com todo o recurso e os prefeitos e os governadores terem que vir aqui à míngua pedir ao governo federal que lhes dê o mínimo necessário para que ele supra as necessidades da população. Porque é o prefeito e o governador que tem que fazer isso. Mas é porque a União pega todo o dinheiro, junta no governo esse dinheiro e barganha depois com os prefeitos e os governadores. Se isso nós tivéssemos aí realmente uma distribuição melhor de recursos na União, provavelmente nós teríamos condições, sim, de não deixar que os estados e os municípios morram de medo de aumentar o salário mínimo, porque senão eles quebram. porque não tem dinheiro, porque não pode mais fazer investimentos. Essa é uma falácia que a gente não pode colocar como critério para não aumentar o salário do trabalhador brasileiro. Senador Cícero.
Senadora Marisa, além da oportunidade e do conteúdo do pronunciamento de Vossa Excelência e daqueles que já fizeram a parte, como o senador Aloysio Nunes, Álvaro Dias e outros que poderão vir a fazer, acho que Vossa Excelência está chamando a atenção, além, obviamente, como eu já disse, do conteúdo, para que todos façam uma reflexão. Nós teríamos algumas perguntas a serem respondidas, que considero muito importante nesse princípio de debate, onde o nosso partido já se posicionou quanto ao salário de R$ 600, mínimo de R$ 600, algumas experiências vividas por administradores do PSDB que pagaram e pagam acima do salário mínimo aos seus servidores. Eu mesmo, como prefeito, estava fazendo uma conta ligeira aqui, que a discussão que alguns estão debatendo, 545, não aceitaram nem 560, quer dizer, um ganho de 50 centavos por dia para o trabalhador. Quando o prefeito de João Pessoa, o salário mínimo na época era em torno de 180 e eu pagava 200. Ou seja, essa diferença de 15 que alguns estão defendendo para 560, embora nós estamos defendendo para os 600, eu já pagava há 8 anos atrás numa prefeitura de uma capital do Nordeste brasileiro. Então, eu gostaria de perguntar se hoje o PT estivesse na oposição, como ele reagiria a esse debate de mais 50 centavos por dia para uma família? Como o PT se comportaria quando o governo tivesse a coragem de mandar uma mensagem para o Congresso dizendo que ele não vai mais poder debater o salário mínimo? Como? Você que votou, você que acreditou no PT, você que compartilhou para o seu crescimento, como é que você está se sentindo? É essa bandeira que fez esse partido crescer que agora está querendo rasgar? Será que é esse o momento que nós devemos, como Senado, receber ordem do Planalto, como representante do povo, ficar omisso, calado, silenciar quanto a uma agressão ao trabalhador? Ontem eu estive jantando com um empresário e fiz questão de perguntá-lo: qual é a sua opinião sobre o aumento do salário? Ele lida em determinado setor, ele disse: eu acho que seria importante, porque era diluído um pouco de recurso, que seria revertido em poder de compra, que geraria mais emprego, que geraria mais conforto para aquele que... Um aposentado, muita gente acha que R$ 15, R$ 20 por mês não é nada. Talvez esses é que são os que não querem dar o aumento. Mas para um aposentado, para uma família que só ganha isso, é muito importante um aumento de 15, 20 reais. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por estar despertando o debate nessa casa e levando todos nós à devida reflexão da responsabilidade de representar o povo. Muito obrigado.
Obrigado, senador Cício. Como Vossa Excelência colocou, nós temos aí no Brasil 47 milhões de aposentados e trabalhadores na ativa, que recebe o salário mínimo. E o senador Paulo Paim acompanha mais e é o grande defensor nessa casa dos aposentados e pensionistas, que são, se não me engano, 18 milhões nesse país. Portanto, é um número extremamente expressivo. É uma parcela da população brasileira que depende disso. Mas eu quero colocar aqui um pouco também o que eu tenho vivido no meu estado. Campo Grande é a capital de Mato Grosso do Sul, é o estado de onde eu venho. 55% da população economicamente ativa, 350 mil trabalhadores formais, dependem do salário mínimo para viver. 55%, senador Luiz. É muito grande na capital do meu estado. E aí eu quero dizer que é tão expressiva esse percentual que a gente vê o quanto a cidade vive, é do salário mínimo, é que gera e gira também os recursos no comércio, na indústria e que faz com que a cidade seja uma cidade pujante. Mas eu quero colocar aqui ainda essa questão, forçar ainda essa questão, do legislativo abdicar do direito que tem e do dever que tem, mais do que o direito que a Constituição nos dá, o dever que tem de discutir o salário que paga aos seus trabalhadores, de legislar sobre uma política de salário mínimo. Isso aí é um assinte e um desrespeito à democracia, a hora que a gente abdica de discutir algo tão importante quanto isso, isso nós estamos também prejudicando a democracia brasileira, dizendo que não vale a pena a gente discutir e propor e definir novos rumos naquilo que esta casa acha que seja o melhor. Senadora Lúcia Vânia, com muito prazer.
Senadora Marisa, quero cumprimentá-la pela oportunidade do discurso de Vossa Excelência. Quero dizer que, quando Vossa Excelência aborda que este governo não fez a lição de casa, nós temos que concordar. Passaram 8 anos dizendo que tudo era muito prazeroso governar o país. As reformas que tinham sido iniciadas no governo Fernando Henrique, a reestruturação de toda a máquina administrativa foi desconhecida, era tratada como herança maldita. No entanto, viveram o período da bonança. Agora vem o resultado. Estamos aí com uma situação crítica, uma inflação alta, e, de repente, fala-se para o trabalhador brasileiro que não se pode mais pagar um salário mínimo acima de R$ 545. Nós sabemos que, se houver prioridade, se houver corte nos gastos públicos, como Vossa Excelência bem colocou, nas mordomias, nos excessos, no aparelhamento da máquina e obras, às vezes, que podem ser adiadas, como colocamos hoje a questão do trem-bala de São Paulo. Só o corte no trem-bala daria para o governo tranquilamente fazer o aumento do salário mínimo. Eu tenho certeza que Vossa Excelência aborda a questão de forma muito racional e todos nós do PSDB sabemos que agora o resultado de tudo aquilo que foi dito anteriormente, principalmente quando se dizia que nunca neste país tinha sido feito isso ou aquilo, hoje nós temos para mostrar para o país um governo que gastou e não pensou no futuro. E agora o futuro chegou e não temos o que responder perante a sociedade brasileira, porque o que se passou na campanha era que o país era um mar de rosas, o país estava bem, a economia estava tranquila e que não seria feito nada de excepcional. E assistimos hoje à retomada da discussão sobre a CPMF e, principalmente, esse descaso com o Congresso Nacional, tirando as prerrogativas desta casa para debater o tema do salário mínimo. E Vossa Excelência traz essa discussão com muita propriedade.
Obrigada, senadora Lúcia Vânia. Suas palavras são justamente resumem tudo aquilo que eu quis expressar aqui nessa tarde. Principalmente, como Vossa Excelência diz, e me fez lembrar a fábula do La Fontaine, a cigarra e a formiga. Quer dizer, canta-se, aproveita-se, e os que trabalham mesmo é que depois paga o pato de tudo isso. Mas eu quero terminar, senador, para dizer que essa casa, o Senado, como instância institucional, é a casa da moderação, é a casa do bom senso, é a casa da prudência e a casa do equilíbrio. Então, eu acredito muito que os senadores todos vão pensar muito bem na hora de votar na quarta-feira. Principalmente, não deixar e não perder as prerrogativas que a Constituição nos dá. As prerrogativas de poder, todos os anos, discutir o salário mínimo. O trabalhador fica tranquilo, porque ele sabe que tem uma casa aqui que ele pode vir. Aqui ele pode vir, ele traz suas ideias, ele pressiona os deputados, pressiona os senadores. É a casa do povo. É o local onde ele pode vir debater o seu salário. Quer dizer, nem isso mais ele vai ter direito? Não vai ter direito de vir à casa do povo discutir o ganho do seu salário mínimo. Então, eu quero deixar claro que eu espero muito que, quarta-feira, esse Senado pense nos milhões de trabalhadores. A vida de milhões de trabalhadores que estão dependendo, essa vida está dependendo justamente da consciência do parlamentar neste Senado. E eu acredito muito que na quarta-feira todos vão parar para pensar que vale a pena a gente estar do lado do povo, do lado do trabalhador. Muito obrigado, senhor presidente.